Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. E temas que escolhemos abordar com os nossos especialistas. A gente trouxe a primeira parte dessa pesquisa e agora um complemento, um comparativo, podemos dizer, em relação à situação do ano passado. E a gente está falando de satisfação e desempenho com o home office, o trabalho à distância. A pesquisa Satisfação e Desempenho, Avanços e Desafios após um ano da migração compulsória para o home office foi realizada em junho deste ano com objetivos específicos, né? Um pouco identificar as percepções dos profissionais trabalhando em suas casas e compará-las com os resultados obtidos no mesmo levantamento realizado em junho do ano passado, momento da migração compulsória, então, ao home office, não é? Como medida de prevenção decorrente da pandemia de Covid-19. E eu vou conversar sobre o assunto com o coordenador deste estudo, professor Wilson Amorim, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA-USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Como vai?
Bom dia, Roxane. Está tudo certo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de voltar aqui a comentar resultados de pesquisas nossas, né? Então, para a gente é sempre bom poder apresentar o resultado desse tipo de trabalho, né?
Excelente, professor. E eu vou começar lhe perguntando sobre o universo pesquisado. Então, como é que era o grupo ano passado? Ampliou o grupo participante nesse segundo ano? Também da distribuição entre homens e mulheres? Só para a gente ter uma noção deste grupo, né? Diferentes profissionais de áreas distintas.
Então, de maneira geral, bom, uma coisa importante, a amostra aumentou, né? Nós temos, dessa vez a gente está quase 2 mil questionários válidos, né? E o ano passado a gente tinha alguma coisa em torno de 1.200, 1.300 questionários, mas de maneira geral as características da nossa amostra estão muito semelhantes, né? De perfil, né? Em relação ao que verificamos ano passado. Então, é uma amostra de renda média alta, é uma amostra predominantemente feminina, com um grau de escolaridade mais elevado, e a gente tem representantes de diversos setores dentro da economia. Então, da área da educação, da área da indústria, da área de serviços, a gente tem mais ou menos a mesma ponderação de participação. E nesse sentido, vale a pena dizer que em números interessantes o suficiente para a gente poder tirar algumas conclusões. Tecnicamente, a gente fala assim, nós fizemos essa pesquisa em bola de neve, ou seja, a gente conversa com uma pessoa, que fala com uma outra, que traz uma outra, e chega uma hora que a bola de neve ela se esgota e para. Então, não é uma amostra que represente fielmente o conjunto da população, mas é uma amostra que, pelo tamanho, ela tem resultados interessantes para nos oferecer.
Professor, só para a gente entender, estas pessoas, em relação ao ano passado, a percepção é positiva em relação ao trabalho. Quer dizer, esse trabalhador com esse perfil que o senhor descreve, conseguiu se adaptar às mudanças. E por quê?
Quando a gente fala que o trabalhador se adaptou, dá para a gente dizer que quem emprega o trabalhador também se adaptou, né? Então, quando a gente fala de adaptação, uma palavra que vem em seguida, né, que associa-se a isso, é a questão da aprendizagem. Muito provavelmente, do ano passado para cá, os dois lados aprenderam a trabalhar em home office, aprenderam a trabalhar em remoto, aprenderam a trabalhar em casa. Esse aprendizado, ele acabou se traduzindo em indicadores mais positivos em 2001 do que em 2020, do ponto de vista da satisfação. As pessoas se sentem mais satisfeitas trabalhando em casa em 2021 do que em 2020. Sempre lembrando, não são as mesmas pessoas que estão respondendo, né? São pessoas que se submeteram, inclusive a outra, essa, enfim. Enfim, na média, o que a gente descobre é que elas estão mais satisfeitas e dizem que estão trabalhando melhor, inclusive do ano passado para cá. E aí a gente começa a verificar o que vem junto com isso, né? Que outros dados nós conseguimos identificar a partir desses resultados. Mais satisfação, percepção de que estão desempenhando melhor, e aí a gente começa a ver coisas como que as empresas começaram a dar mais suporte para os trabalhadores nessa condição. Então, coisas básicas, né, como o próprio computador, o apoio à internet, equipamentos ergonômicos, tiveram números maiores, proporcionalmente maiores, do que havia acontecido em 2020, por exemplo.
Professor, e como é que eles lidaram, então, melhores condições de trabalho, quer dizer, a empresa apoiando mais. Agora, como é que ela lidou, como é que eles lidaram com o dia a dia da rotina de trabalho e da rotina em casa também, né? Porque outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo.
Isso, alguns comentários acho que são importantes serem feitos, né? Quando a gente diz assim, as empresas aumentaram o suporte, estão muito longe de 100% daquilo que deveria ser dado, tá? Então nós estamos trabalhando com proporções muito baixas ainda, apesar de ter havido um salto, teu equipamento é da empresa, a cadeira ergonômica, o mouse adequado, apoio, tudo isso aconteceu, mas ainda numa proporção, quando a gente olha, fala, puxa, mas essas pessoas estão trabalhando, estão a serviço de uma empresa, como que a empresa, enfim, isso ainda é uma coisa a ser observada, a evolução no tempo. Um dado interessante é que, em que pese as pessoas se sentirem mais produtivas e estarem mais satisfeitas, elas vão nos informando jornadas de trabalho bastante extensas. Bastante extensas. Então, a questão do desempenho aumenta também porque as jornadas são grandes, elas são extensas. E um dado interessante é que a flexibilidade, a percepção de eu tenho mais flexibilidade quando eu trabalho em casa, essa percepção diminuiu. Então, há muitos indicadores positivos, mas há alguns que vão, vamos dizer assim, não há uma variação muito expressiva, mas o fato de não ter aumentado, é ao contrário, ter recuado, nos diz alguma coisa. Entre elas, né, talvez a mais importante é que o controle sobre o trabalho muito provavelmente aumentou. Então, o fato da empresa ter aprendido a conduzir o trabalho da pessoa que está em casa, muito provavelmente levou a um dimensionamento mais exato, a uma observação mais aproximada do trabalho por parte da gestão, por parte do gestor, por parte da empresa, e aí a percepção de que você tem flexibilidade do trabalho diminui.
Uhum.
E você gerir, na verdade, menos o teu tempo do que você tinha anteriormente. Esse é um aspecto para a gente poder destacar.
Quer dizer, a gestão do tempo vem se dando bem para a maioria?
Ela se dá bem porque a empresa também está aprendendo a gerir mais o tempo do trabalho da pessoa que está em casa. De alguma maneira, a empresa começa a ter visibilidade do que ela faz, quando faz e como faz.
Uhum.
E aí, o que acontece? Toda empresa ela tem por meta ganhar o máximo de eficiência, de produtividade em cima do trabalho do empregado. Então, esse processo, e isso envolve essa tal da aprendizagem, né? Ele vem se desenvolvendo, e isso fica claro ali nos dados que a gente está observando. Então, são jornadas longas, são jornadas extensas, e dentro da qual a flexibilidade não é um... Eu não estou tendo mais flexibilidade, eu estou tendo menos flexibilidade nessa percepção dos respondentes dentro dessa amostra que a gente conseguiu capturar.
Agora, professor, como é que está a relação com a chefia, por exemplo, né? Que teve um momento de tensionamento até essa adequação toda, e hoje como é que ela aparece nesse segundo ano, né? No comparativo com o ano anterior?
Ela tem uma avaliação positiva, então essa questão ela é importante, porque, enfim, o trabalho anda porque o chefe acompanha, estimula, corrige, e a minha chefia me acompanha, ela tem me dado mais feedbacks, ela tem me dado retorno sobre o meu trabalho, enfim, ela me avalia e tal, mas esse ainda é um ponto crítico, né? Quando a gente vai observar a relação com a chefia, ainda há espaço para melhoria, vamos dizer assim. Quando você pega um índice de satisfação, ele é alto, e o índice de satisfação com a chefia, ele está se elevando, mas ele não é tão alto quanto a satisfação geral, nesse sentido, o que mostra que ainda há espaço para se aprender o que fazer. Eu diria assim, em uma frase, né? As pessoas foram preparadas para gerir o trabalho, para serem geridas em presencial. E essa experiência de trabalhar em remoto ainda está gerando dúvidas, ainda está gerando eventualmente algumas tensões. E isso, vamos dizer, ao longo do tempo, as pessoas estão desenvolvendo formas novas de realizar esse tipo de coisa. Novos treinamentos, desenvolvimento de pessoal e assim por diante. Uhum. Ainda há muito que caminhar.
Agora, falando um pouquinho sobre as perspectivas, então a intenção de continuar em home office, digamos num terceiro momento da pandemia, né, em que a maioria começa a se vacinar, aos pouquinhos está voltando para o trabalho. Então, queria entender um pouquinho como é que fica isso por parte do trabalhador e também das empresas, né?
Do ponto de vista das pessoas, aumentou a percepção, aumentou a opinião de que, eu quero continuar em home office, tá bom assim. Então, e aí os dados desse ano são os mesmos dados do ano passado, né? Você projeta o ganho que você tem de qualidade de vida por não despender tempo no trânsito, você, ao mesmo tempo, tem um ganho de qualidade de vida por ter o conforto de casa, apesar de estar compartilhando ainda. Essas partes também já evoluíram um pouco, as pessoas têm um pouco mais de ambiente próprio para trabalhar, menos compartilhado, mas muito longe do ideal, ou seja, não há nas casas ainda o lugar de trabalho e o lugar de descanso. Há a casa, né? Então, isso é uma coisa ainda em disputa, vamos dizer assim, mas tem melhorado. Agora, essa perspectiva de ficar em casa, ela é positiva. Eu gostaria de, as pessoas dizem em larga proporção isso, mas isso também vem muito condicionado pela própria questão de saúde, de preservação, porque a pandemia não acabou, né? Então, ainda há, assim, se eu tiver que pegar o ônibus, eu tiver que pegar uma condução, um metrô, eu ainda vou conviver um quadro em que eu não sei se as pessoas estão saudáveis ou não, enfim, essa indefinição você traz para casa de qualquer forma. Então, isso do lado das pessoas. Do lado das empresas, a situação é um pouco mais complexa, digamos assim, para avaliar, porque há vários aspectos a serem ponderados. Eu diria assim, o primeiro deles é a própria, vamos dizer, qual é o desdobramento da pandemia para os próximos meses, né? Uhum. Exatamente há um ano atrás, tínhamos a perspectiva de que a pandemia estava passando quando veio a segunda onda, né? E aí revelou-se necessário fazer um esquema de vacinação que fosse maciço, né? Que todo mundo fosse vacinado. Isso nós estamos vivendo até agora, já com os efeitos positivos, mas de uma forma muito demorada. Demorado ao ponto de a gente ter variantes, né? O que agora a gente lida com a pandemia, mas a gente lida com a própria evolução do vírus, aí, como do ponto de vista biológico, vamos pensar. Então, isso é uma indefinição, porque se a pandemia tem uma terceira, uma quarta, uma quinta onda, se isso não está resolvido do ponto de vista internacional, há reflexos evidentes sobre a vida em sociedade, sobre a economia, e gerar incerteza em economia afeta o cálculo das empresas sobre o que fazer com seus trabalhadores. E nisso a gente passa para a segunda parte da conversa, que é como que as empresas vão lidar com isso, né? Com que aspectos ela lida para definir se o trabalhador vem ou não para dentro da empresa novamente, ou se ele fica em casa.
Mas aí depende de cada área, quer dizer, às vezes é melhor que as pessoas estejam presencialmente, é essa equação a que o senhor se refere, né? Depende da área, do produto, é isso.
Isso, então, se eu tivesse que simular, né, a cabeça de um gestor nesse momento, eu olharia uma planilha, tá certo? Vou ver assim, qual é o metro quadrado de uma laje de escritórios, né? Quanto custa manter um trabalhador num centro executivo de São Paulo, um centro financeiro de São Paulo, uma das 4, 5 avenidas que concentram isso, e quanto custa por metro quadrado mantê-lo em casa? Então, isso é uma conta, né? E várias empresas já fizeram a conta e perceberam que é melhor, não preciso de 3 lares, eu preciso de uma, né? E eu não preciso de ter uma instalação para cada trabalhador, mas eu posso ter postos de trabalho que sejam, né, de rodízio, vamos imaginar assim. Bom, isso é uma coisa. A outra, na minha planilha, eu procuraria verificar qual é a logística, qual é o custo por trabalhador da logística, porque eu tenho que manter o trabalhador em casa, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que dar o computador, custa fazer a manutenção, quanto custa a segurança de ter esse trabalhador operando em remoto, tudo isso entra na conta. O terceiro aspecto, que eu acho que esse ele vem para realmente direcionar, né? Qual é o valor agregado que cada trabalhador traz. Uhum. Se eu tenho um trabalhador extremamente qualificado, mas eu posso, esse sujeito, sendo essencial para a empresa, ele quase que escolhe se ele fica em casa ou não. Mas se a empresa percebe que a presença dele no local de trabalho gera inovação, gera interação, gera novos clientes, a empresa vai querer trazê-lo para dentro do presencial em alguns dias da semana, pelo menos. Vamos pensar o extremo oposto. Eu tenho um trabalhador que desenvolve um trabalho simples de atendimento, de conversa com o cliente, enfim, de interação básica, ou que nem tem interação nenhuma, ou seja, um trabalho de baixo valor agregado. Então, eu não vou trazer esse trabalhador de volta para uma laje, né, de volta para o escritório, se ele pode ficar em casa a um custo mais baixo. Então, é mais barato mantê-lo longe. No meio do caminho, está o trabalhador que vai misturar essas duas características. Então, as empresas, eu suponho, elas vão misturar, então, qual é o cálculo, qual é a projeção que a economia nos oferece. Segundo, quais são os custos de manutenção do trabalhador em casa ou no presencial versus aquilo que ele vai desempenhar e vai trazer de retorno para a própria organização. Nós estamos vivendo nesse sentido, Roxane, um processo que a gente vem caracterizando como de transição digital. Né? A transição digital, ela é uma para cada setor. Ela é incomum, computador para todo mundo, TI definindo destinos, TI definindo planejamento e negócios, mas na educação é de uma maneira, na área financeira é noutra, no comércio presencial ele opera de uma forma, nas consultorias opera de outra, na indústria, então, tem uma caracterização completamente diferente. Então, nesse instante, esses efeitos diferenciados, eles vão levar a soluções diferentes também dentro de cada setor e em cada setor de maneira diferenciada na área administrativa, na área financeira, na produção, na logística. Então, é um momento muito rico, né, que nos leva a pensar o que será que as respostas dessa pesquisa no ano que vem vamos trazer, né?
Uhum. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, certamente voltaremos a conversar mais adiante com mais resultados sobre essa situação que definitivamente veio para ficar, não é? Quer dizer, a pandemia e ali naquele primeiro momento o home office praticamente obrigatório, compulsório, trouxe diferentes possibilidades para o trabalho e o trabalhador e as empresas. A gente vai voltar ao tema. Professor Wilson Amorim, da Fé, aqui conosco. Muito obrigada, professor, por trazer o tema aqui em conversa com o nosso ouvinte.
Novamente, obrigado pela oportunidade. Nós ficamos à disposição, né, para quaisquer outros debates que vocês tiverem aí pela frente para a gente, tá bom?